you want. Call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want. Call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, olá, olá, você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso maravilhoso DespidaCast. Estamos aqui em mais um bate-papo semanal para falar dessa nova série da Marvel que saiu semanalmente no serviço de streaming da Disney Plus. O maravilhoso Loki, personagem amado por todos, ganhou uma série exclusiva para ele, focada nele como personagem principal. E hoje eu estou aqui trajado com uma camiseta da Marvel, com uma faixa na minha testa escrito 100% Loki, porque hoje aqui eu tô Marvete, hoje eu tô infiltrado no meio de todos esses decenautas para exaltar essa série. E não pode faltar aqui também comigo meus amigos e colegas de podcast para falar sobre essa nova produção da Marvel. Tenho aqui comigo Pedro, Lorenzo, Sérgio. E aí, gente, como é que vocês estão?
E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Como bem o Thiago já disse, é mais uma semana do episódio que vamos falar de Marvel de novo hoje, né? Como já foi na semana passada. E queria dizer que eu não aceito ser chamado de Decenauta depois de ter sido a pessoa que deu a maior nota para a maravilha que é Viúva Negra, tá? Porque é um filme bom, sim, e muito interessante também. Tem algumas coisas interessantes, talvez até muito mais interessantes que tal série que iremos falar hoje. Não sei, deixa no ar aí.
Mas é que a ideia é que, assim, todo mundo aqui é Decenauta, mesmo que a gente fale bem da Marvel, entendeu? Aqui somos todos Snydets.
Menos eu.
Tá? Ah, tá. É o mais.
Mentira, mentira. A galera que ouve o podcast aí sabe que é mentira.
E já que deu o ar da graça, aí se apresente também, Pedro. Você já teve opinião controversa aí, já falou no episódio passado, tinha prometido nossas cabeças aí, porque eu tinha falado principalmente...
É complicado, é complicado. Eu falo que esse DespidaCast é cheio de plot twist e hoje vocês vão se deparar com um inimaginável. Mas primeiro eu quero dar as boas-vindas para você que está nos ouvindo aí, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Anchor, pelo Google Podcast, pelo iTunes, seja lá a plataforma que você está ouvindo. É muito bom receber você de volta. E sim, no episódio passado eu prometi, né, que ia arrancar a cabeça de algumas pessoas aqui porque o Pedro não tinha gostado da série, mas o plot twist vem agora. Para esse episódio não veio o Pedro, veio uma variante do Pedro. E é exatamente acima desses argumentos que essa variante de outra linha temporal que eu vou pautar a minha opinião aqui hoje. Então esqueça tudo que você sabe sobre o Pedro durante esses 32 episódios que ele esteve presente. Né? Agora vocês vão se deparar com uma outra pessoa. De qual universo? Eu não vou revelar. Tá? Eu sei que acontecem coisas no meu universo que jamais veríamos na Marvel, como um filme do Thor dirigido pelo Zack Snyder. Né? Só pra dar um gostinho pra vocês.
Pô, meu sonho, hein?
Meu Deus
do céu. Vamos ver, né, velho? Vamos ver. Porque o outro Pedro era muito taxado, velho. É, marginalizado aqui de Decenauta e, pô... Né? Como variante, eu me sinto no direito de defendê-lo também, bem como defender a série do Loki.
Justo, justo, nada mais justo.
Polêmico.
E eu tô aqui novamente também, Sérgio Filho, muito prazer a todos que já nos acompanham e a todos que estão nos acompanhando pela primeira vez nesse episódio. E cara, você já sabe, né? Você já sabe de quem que eu vou falar nesse episódio, né? Eu nem preciso ficar fazendo muito suspense, não.
Ai, meu Deus. Eu já esperava. Eu confesso que não é surpresa. Eu tinha uma esperança de que não fosse acontecer.
Honestamente, eu tô aqui em dúvida sobre o que ele falou, porque como é o primeiro episódio que eu participo com vocês por vir de outra linha do tempo, eu tô meio, né, não pegando essas piadas internas aí. Eu gostaria que você explicasse, por favor, Sérgio, do que se trata.
Hoje é o dia que, novamente, eu vim aqui cumprir o meu papel fundamental nesse podcast, que somente eu tenho essa função aqui nessa equipe. A função de exaltar mulheres maravilhosas dessa cultura pop, do cinema, das séries, para falar da Sylvie, é óbvio, a melhor personagem dessa série e não só dessa série. Eu vou ser ainda mais extenso nessa questão. A melhor personagem feminina do universo Marvel.
Ô, louco, aí cravou um ponto.
Bem polêmico, olha... bem polêmico. Na minha linha do tempo, a melhor personagem feminina é a Capitã Marvel.
Quem discorda, discorde em sua casa, por favor.
Tá aí, eu já tô aqui em casa, eu posso discordar aqui mesmo, então, que bom.
Cara, eu tenho que admitir agora, quando o Sérgio falou isso aí, pra não ser desrespeitoso, eu tive que segurar uma gargalhada que estava saindo de mim, porque pra não ser desrespeitoso com a opinião do Sérgio, mas respeito a opinião do Sérgio, mas, meu Deus.
Eu vou usar a Viúva Negra como exemplo, porque no episódio passado eu cheguei a comentar que Viúva Negra, que eu não acho a Viúva... a Natasha, né? Uma personagem interessante. Eu vou explicar por que disso, citando o caso da Sylvie.
Como diz aquele velho ditado, mano, se forçar mais, caga. Basicamente isso, velho. É foda. Sylvie, melhor personagem do universo, mas é brincadeira.
Mas deu tempo já de assistir tudo, mesmo claro, vindo de uma pô, outra linha do tempo?
Claro que deu, velho. Essa linha do tempo é cheia de surpresas que eu não posso revelar aqui, porque vai ser spoiler. Mas só do Zack Snyder dirigir o filme do Thor, vocês já sabem que ela é muito melhor do que a de vocês, né? Então, pô, não dá pra comparar.
E pra você que ainda não assistiu a série, recomendo que assista ela inteira antes de vir nesse episódio, pois falaremos sobre spoilers nesse episódio. E com certeza são spoilers que pesam bastante, pois a gente tem aí um início realmente da fase 4 da Marvel. Mas falando aqui um pouquinho mais de Loki, pra quem ainda não viu lá no site, no blog, em odespidamente.wordpress.com, já está disponível a minha crítica, onde eu dou uma opinião um pouco mais técnica, um pouco mais crítica do que vocês veem aqui. Onde eu falei um pouco mais sobre a série, se você quiser conferir, ouve agora primeiro o episódio e depois vai lá dar uma conferida também. E se gostar, compartilhe nas redes sociais, por favor. E eu queria já deixar um ponto aqui, que também eu como host não vou me ater apenas à série nesse bate-papo, porque eu quero falar um pouco também sobre, principalmente, a fórmula Marvel nas séries. Vocês têm sentido que as séries da Marvel têm seguido um padrão nesse, assim como a gente tem bem conhecido o famoso fórmula Marvel, o famoso padrão Marvel no cinema?
Cara, eu não vejo uma fórmula Marvel nessas séries que a Marvel tem, nessas três séries que lançaram esse ano, né? Justamente porque eu vejo séries muito distintas. Pra começar com WandaVision, que tem uma ideia diferente, assim. Apesar que eu acho que WandaVision segue a fórmula dos filmes da Marvel, em questão de algumas comédias, em questão da levada, que o andamento que a história tem. Porém, a gente vê aí que Falcão e o Soldado Invernal já tem uma pegada muito mais parecida com o que destoa na Marvel, como Capitão América 2, uma parada mais séria, uma parada mais violência urbana. E Loki, cara, eu não consigo ver nenhuma relação do Loki com a fórmula em si da Marvel, apesar de algumas piadas fora de momento e algumas montagens que são um pouco parecidas. Mas Loki, ele não segue uma história precisamente linear do personagem. Até porque a gente tem um personagem de 2012 inserido aí de uma nova maneira, né? O que pra introduzir essa fase 4 da Marvel. Então eu acho muito diferente e eu não vejo nenhuma fórmula que a Marvel tenha usado nessas séries. Talvez até por todas serem feitas muito uma perto da outra, não sei. Mas eu, Lorenzo, particularmente não identifico nada entre as três séries que dê uma ligação em maneira como elas são feitas ou uma fórmula do sucesso que elas são feitas. Pra mim hoje, a questão dessas séries, a fórmula do sucesso das séries da Marvel é o logo Marvel. O sucesso está no logo Marvel. Qualquer coisa que lance com o logo Marvel, em questão de filmes ou séries, vai fazer sucesso nos dias de hoje.
O nome pesa muito,
né? O nome pesa muito hoje. Então, cara, não vejo, pelo menos nas séries, não vejo essa fórmula, apesar de que no filme da Viúva Negra, lá da semana passada, como eu citei, tem um pouco dessa fórmula ainda.
Tem tudo.
É, então talvez os filmes estejam seguindo essa fórmula e as séries não. Não sei como é a montagem dentro da Marvel, certo? Mas eu particularmente não identifiquei nada, assim, nas séries até aqui.
Eu tô contigo, eu acho que também não. Pelo menos as três que nós tivemos até agora são bem diferentes. Eu acho que a única que talvez possa parecer semelhante de alguma forma é o caso de Falcão e Soldado Invernal com, futuramente, Gavião Arqueiro por serem pegada mais urbana. Mas isso aí é só achômetro meu, né? A gente nem viu a série, não tem como saber. Mas as que tiveram até agora têm temáticas bem diferentes, né? É, WandaVision eu acho que é a mais diferente de todas, assim, até um certo ponto, né? Porque mais pro final ela fica mais padrão, por assim dizer. Mas dentre essas três que nós tivemos, até porque Loki, principalmente, tá muito mais sobre iniciar um ciclo do que fechar. Tipo, não que as outras sejam fechar, né? No caso de Falcão e Soldado Invernal, por exemplo, você fecha o ciclo do Falcão e inicia o ciclo do novo Capitão América. No caso da Wanda, você tem a questão da superação ali para iniciar a nova parte da vida dela.
A nova fase, sai a Wanda. Isso. E agora é a Feiticeira. Exato. Escarlate, né?
E no caso do Loki, você inicia o multiverso. Mas o Loki, ele, de certa forma, ele permanece estático, né? Não que ele não tenha mudado na personalidade, ele muda muito ao longo da série. Mas no sentido de mudar exatamente o propósito dele, assim, não tanto. Talvez se tornando alguém mais heróico, talvez. Mas essa questão de desenvolvimento é padrão em qualquer obra audiovisual. Então, é natural que hajam evoluções e mudanças nesse sentido. Mas para mim, todas parecem bem, bem únicas à sua maneira, assim. Claro que, né, tem todo, como o Lorenzo bem comentou, a questão das piadas e tal, você percebe que é uma produção da Marvel, você tem os, entre aspas, clichês Marvel ali, mas, em geral, eu não achei tão semelhante, não.
Tô com meus amigos, na verdade, recém-amigos, porque estou conhecendo vocês agora, e, cara, o que disseram, faço das palavras as minhas. Eu acho que a série consegue definir um conceito muito interessante para o Loki, e não só essa série, mas como as outras séries também costumam inovar no sentido de apresentar conceitos únicos para personagens e assim desapegar um pouco da fórmula Marvel. Porque se você parar para pensar e voltar lá atrás, Homem de Ferro tem a mesma narrativa de Doutor Estranho. Na verdade é o contrário, porque Doutor Estranho veio depois, né? Mas a estrutura narrativa é a mesma. Se baseia na mesma origem, na mesma piada, claro, um envolvendo tecnologia, outro magia. Mas eu acho que a Marvel amadureceu muito com isso e a Marvel agora tá conseguindo entregar algo diferentemente de só ação, de só porradaria. Ela tá entrando em um universo mais propício a contar histórias como devem ser contadas e aprofundar personagens. Então acho que esse é o caso do Loki. Né? Então, tipo, nada a declarar em relação a críticas sobre Loki, porque, de novo, não vamos chover no molhado aqui. Em alguns episódios vocês até falaram sobre combate corpo a corpo, efeitos especiais. A série aqui não se propõe a combate, então quando tem que entregar efeito, entrega muito bem. Ah, velho, virou minha série favorita da Marvel. Mas como eu tô vendo aqui que eu tô tendo um pequeno probleminha de sinal e tô concordando muito com vocês, eu vou chamar o Pedro, o original do universo de vocês, porque isso aqui não vai prestar, velho. Nós vamos ficar elogiando Loki aqui e eu tenho que chamar alguém pra causar Discord, tá? Então vocês esperam só um pouquinho que eu vou chamar ele de volta. E aí, galera, voltei pra pôr fogo nesse caramba de podcast aqui. Já vi que algumas pessoas estão secretamente apaixonadas por personagens de Loki, fazendo considerar a série boa por conta disso. Meu Deus, que ponto chegamos.
Aí.
E, como eu prometi no episódio passado, fogo no parquinho. Ó, vamos acabar com essa putaria aqui de que gostou de Loki.
Eu tô com saudade do Pedro
gostou
Variante.
Gostou de Loki, que gostou de efeito especial. Ó, vou começar dizendo que essa série é uma bosta. É a pior série da Marvel.
Nossa.
Tá? Se você quiser me cancelar, fica à vontade. Tem o nosso DM no Instagram, que abrimos agora para mensagens. E temos também o nosso e-mail, é claro. Então, se quiser entrar em contato conosco, ou particularmente comigo, fica à vontade. Pode me xingar, eu não ligo, tô acostumado. E um pouquinho sobre Loki. Respondendo à pergunta do Thiago, que eu estava aqui na outra linha ouvindo a minha variante conversando com vocês, eu acredito que não, que essa série não se diferenciou das outras produções da Marvel pelo seguinte: eu acho que o conceito realmente é diferente para cada uma dessas séries. WandaVision se trata da história da Wanda, Falcão e Soldado Invernal se trata sobre a passagem de manto e Loki se trata sobre a introdução do multiverso. Porra, numa série do Loki? É brincadeira, né? Já começa errado por aí, porque gastam uma série toda para apresentar algo que não necessariamente tem a ver com o personagem, né? E nem conseguem desenvolver ele muito bem aqui. Primeiro ponto que eu quero puxar aqui, já para causar Discord, se é que alguém vai concordar comigo, né? É que esse Loki não é o Loki de 2012, quando na verdade era para ser. Se vocês pararem para pensar, essa série se passa logo após os eventos de Vingadores de 2012, quando ele já é preso pelos Vingadores e rouba o Tesseract. Então, eu esperava que, pelo menos de início, ver aquele Loki arrogante, aquele Loki que gritava e que mandava as pessoas se ajoelharem, porque ele realmente era um deus e ele se sentia como tal. E não, o que a série apresenta pra gente é o Loki pós-Vingadores, Guerra Infinita, que morreu pro Thanos, né? Que já passou por tudo aquilo, etc. Aí vem alguns nerdolas me falarem que, mas é porque ele viu o que ia acontecer com ele ao longo dos anos. Ele viu até como ele morreria, que a mãe dele morreria, etc e tal. Bom, concordo. Mas, de novo, a série pega um personagem que veio de 2012. Por mais que ela tente passar pra gente que nós já conhecemos e sabe que a gente já conhece ele, acho que a forma de abordar o personagem deveria ser um pouco diferente. E é justamente essa a minha principal crítica em relação ao desenvolvimento do Loki e a série em si. Eles tratam ele agora como um anti-herói, quase herói. Aquele lado vilanesco dele de uma hora para outra desapareceu. E claro, existem motivos que nós vamos citar aqui, ou que vocês vão citar, e que com certeza eu vou discordar, por ele ter adotado essa postura, por ele ter feito amizades, por ele ter se apaixonado, mas que para mim não convence e não desce. Tá? Esse é um dos grandes erros da série. Eu sei que esse aqui tava muito calmo, velho. Eu precisava voltar, eu tava escutando aqui, eu já tava fervendo de raiva. Falei, não, não é possível que essa galera vai ficar passando pano pra essa sériezinha. É brincadeira. Vou ter que pôr fogo no parquinho aqui.
Mas eu tô contigo, cara. Eu também achei. Também acho a pior série da Marvel das que lançaram até agora.
Nossa, vocês estão malucos.
Acho sim WandaVision melhor, como eu citei. Acho sim Falcão Soldado Invernal melhor. E concordo contigo na questão do personagem, cara. E digo mais. Ele está mais evoluído e mais heróico do que o Loki de 2018 ainda. Ele está... É como se, por ele assistir aquela coisinha lá na... Aqueles hologramas lá na TVA, ele simplesmente virou outra pessoa, cara. Do nada. Ele se... Uma nova mulher, como diria Carol Kunká.
Uma nova mulher.
Cara, mas como eu citei aí da questão da nova mulher, eu até achei um pouco semelhante com o próprio documentário da Carol Kunká que lançou na Globoplay, que ela tá sentada lá assistindo o telão tudo o que aconteceu na vida dela. E daí agora a gente tem o Loki ali sentado vendo no telão tudo o que aconteceu na vida dele, e ele sai de lá transformado mesmo, cara. Eu achei isso forçação de barra até demais pra uma série de TV que se propõe a ser tão fantástica e tão fantasiosa, é forçação de barra até demais.
É um artifício simples de roteiro, né, cara? Tipo assim, eles podiam ter feito isso de uma forma melhor? Óbvio. Ficou ruim? Ficou.
Roteirinho fraco, né, gente?
Porém, é uma questão que, tipo assim, olha, você precisa levar o personagem de um lugar até outro. E aí eles escolheram fazer isso da forma mais fácil. Não quer dizer necessariamente que não hajam outras formas, né? Eu entendo a ideia de fazer isso. Foi mal executada. A intenção foi boa. Eles queriam trabalhar com aquele personagem pós-Guerra Infinita, só que o personagem tinha morrido. Como é que a gente faz isso? Aí fizeram desse jeito. Foi uma execução ruim? Sim, foi péssima. Mas eu meio que, tipo assim, não é passando pano necessariamente, mas o ponto é, eu não gosto do Loki antes. No caso, o Loki do Vingadores 1, arrogante lá. Eu acho chato, eu acho entediante, eu não gosto. Eu gosto desse Loki da série. Então, pra mim, eu realmente caguei pra esse erro. Esse erro não, vai, essa preguiça do roteiro aí. Porque eles me deram um Loki que eu gostei mais, que eu acho mais interessante do que o Loki lá do negócio. Então, tipo assim, é algo que você não consegue exigir uma lógica de fato, tipo, ah, tem gente que fala, ah, os slow motion do Snyder não serve com propósito narrativo. Tá, foda-se, mas é bonito de ver, eu quero ver, foda-se. É tipo isso no meu caso. O Loki lá não é o Loki. Tá, beleza, mas eles me deram o Loki que eu gosto mais, então foda-se.
Então, eu concordo e discordo de vocês três em pontos distintos, tá? Eu concordo que realmente é um negócio jogado, é feito de uma forma ruim, como acho que todo mundo aqui tá de acordo com isso. Mas eu acho que o porquê deles terem trazido esse Loki, eu discordo também no ponto em que ele é um Loki pós-Guerra Infinita, eu concordo com o Lorenzo nessa parte de que ele é um outro Loki ainda, ele é um Loki mais bondoso, é um Loki muito mais herói do que um anti-herói ou do que qualquer outra coisa que a gente tenha visto anteriormente, porque a Marvel, ela não se importa hoje, e já faz algum tempo, na verdade, com quem consome quadrinhos ou com quem consome algum outro tipo de mídia que a Marvel já tenha produzido. A Marvel se importa com quem vai fazer com o grande público, com quem vai trazer a bilheteria que eles fazem de bilhões em milhares de filmes que eles lançam aí durante o passar dos anos. Então, o que eles focam é no que os consumidores querem ver. Claro, trazendo uma certa surpresa, às vezes mudando alguma coisa ou outra. E depois da morte do Loki em 2018 no Guerra Infinita, eles não tinham muito mais pra onde correr. Eles acharam a forma de trazer aquele Loki de 2012, entre aspas, vindo de uma outra linha temporal no Ultimato para trazer para essa série e trabalhar ele de uma forma com que todos os fãs falavam, porque o que você mais consegue encontrar na internet é ver pessoas fazendo o edit do Loki, falando que ele é compreendido e não sei o que, que a pessoa se identifica com ele, etc. Então eles não vão trabalhar esse personagem como um vilão ou como um anti-herói, como ele de fato aparece em algumas histórias. Mas vão trazer ele pra algo que a pessoa consiga realmente torcer pra ele. Trazer pro lado em que a Marvel consiga focar. Porque a Marvel não é de focar realmente em vilões. O maior foco que a gente tem em vilão na Marvel é no Thanos. E ainda assim ele apareceu muito pouco. por mais que ele seja um vilão que agradou, acho que pelo menos pra mim, eu vi todo mundo que assistiu Guerra Infinita e Ultimato, se agradou com o Thanos que foi apresentado. Ainda assim, ele não é completamente fiel aos quadrinhos, mas ele funciona muito bem.
Ele é melhor que dos quadrinhos. Os quadrinhos é uma merda, com todo respeito a quem gosta.
É, eu também concordo nisso. Agora, esse novo Loki, eu gosto dele, particularmente pra mim é diferente. Tanto esse quanto o de 2012. Eu não me importo com fidelidade de quadrinhos no MCU, então pra mim não me importa. O universo cinematográfico da Marvel é uma mídia diferente, se consome de forma diferente e é para um público diferente.
Eu vou anotar isso quando você reclamar de Thor Ragnarok, tá? Que não se atenha à fidelidade. Se falar que Thor Ragnarok é ruim, você tá se contradizendo.
Não, mas aí não quer dizer que seja ruim por não ser fiel. É, quer dizer que ele é ruim porque é ruim mesmo.
Não, eu não gosto... É, eu não gosto de Thor Ragnarok porque pra mim as piadas não funcionam, as coisas são meio jogadas, mas não é por não ser fiel.
A gente não tá pedindo fidelidade aos quadrinhos, a gente tá pedindo fidelidade ao personagem de 2012.
Ao próprio MCU, né, velho?
Mas ele não é exatamente. Você entende que eles quiseram trazer o personagem pra mudar ele realmente, por mais que a justiça...
Sim, não, a gente não tá reclamando disso. A gente entendeu que essa mudança de hora ou outra ia chegar e chegou. Ok, a gente compra a ideia. O fato é... terem explicado isso muito rápido, apenas para avançar com a série, e aí meio que te faz de bobo, porque você para e pensa, pô, mas eu gostava do personagem de 2012, eu particularmente. Essa é uma opinião totalmente diferente do Sérgio. Eu adoro esse Loki mais vilanesco, porque na história de Thor, né, nas histórias, e até mesmo numa HQ solo do Loki, que eu recomendo aqui, que é muito boa, ele tem esse caráter da mitologia nórdica de ser um trapaceiro, de ser aquele cara que não é muito confiável, de ser aquele cara que não socializa com as outras pessoas. E tá, eu não tenho problema em você humanizar essa pessoa, tá? Eu tenho problema, sim, em alguns casos específicos onde eles humanizam o vilão, tá? Isso pra mim tá batido em Hollywood. Eu acho que todo filminho agora tem que dar uma profundidade pro vilão pra explicar por que ele é vilão e não sei o quê. O Thanos, por exemplo, foi uma parada que deu certo. Tá? Eu gostei. Eu acho as motivações dele no cinema muito melhores que as nos quadrinhos, onde ele era basicamente um Sérgio, um gado. O cinema é muito bom. Agora, outros personagens não funcionam assim, entendeu? O próprio Venom, por exemplo, fizeram um filme independente do Venom, que, porra, um dos piores filmes de super-herói que eu já vi na minha vida. E com o Loki, eu não gosto, porque, como eu disse, é uma parada preguiçosa, é uma sacada muito rápida e acaba desmistificando tudo que foi construído até 2012. Porque a gente fala do Loki de 2012, dos Vingadores, mas não vamos esquecer que ele já apareceu em um filme do Thor antes, no primeiro filme do Thor de 2011. Então, era um personagem, por muitas vezes, e acredito que num consenso quase geral, muito melhor do que o próprio Thor. Onde ele dividia os filmes.
Cara, ele ia matar um idoso, cara, no filme de 2012. A sangue frio, ele ia matar um idoso a sangue frio para mostrar o poder dele. E você não vê nada desse Loki nos minutos iniciais dele na TVA. Tu vê um Loki normal ali, cara. Tu não vê nada de vilanesco ou maléfico do próprio Loki de 2012.
É porque, assim, no Thor Ragnarok, ele já começa a mostrar jeitos de que tá ali tendendo pro lado do heroísmo. Né, uma reconciliação com Thor, com o próprio povo de Asgard e tal. E aí pegaram isso e falaram, ah, vamos colocar na série. O que me causa a impressão de que ele morreu, mas parece que a série já estava nos planos da Marvel e depois que ele morreu eles estão assim, ah, a gente vai ter que fazer isso de algum jeito, então joga aí. É basicamente isso, o roteiro já estava pronto e simplesmente jogaram. Tá? Não que a série se demonstre ser jogada, mas o fato dessa mudança repentina de personalidade, sem uma devida construção inicial, me fez parecer que realmente fizeram porque tinha que fazer. É igual o filme da Viúva Negra que a gente citou.
Sim, eu concordo nessa parte e acho que até é a parte mais fraca da série. Eu não vejo, tipo, em nenhum outro momento, acho que fora a questão ali, a cena de ação na parte quando eles vão contra os Guardiões do Tempo, acho que é só essas partes realmente que são as que me fizeram, tipo... que eu senti que tava com menos, como eu posso dizer, teve menos acompanhamento ali, eles não fizeram direito, sabe? Poderia ter sido feito de forma muito melhor do que foi realmente executado.
É, de certa forma sim, mas eu acho que não chega pelo menos pra mim não chegou a incomodar, né, no caso.
Não, a questão da cena de ação ele não chegou a me incomodar. Me incomodou um pouco essa parte do Loki também, principalmente ele no início. Mas com o decorrer da série, com o decorrer do desenvolvimento do personagem em si ao longo da série, foi me agradando. Por mais que, como eu disse, pra mim é indiferente a personalidade do personagem, ver ele mudando e amadurecendo, digamos assim, foi... Eu achei divertido, achei legal, me agradou bastante.
Sim, eu também, cara. E tipo, igual que o... foi comentado, né, das pessoas se identificarem com o Loki e tal, o que é um tanto preocupante, né, se identificar com aquele Loki lá de 2012, mas cada um com sua sanidade mental aí. Eu consigo me identificar mais com esse Loki, que foi apresentado na série, que ele equilibra mais o...
Sim, porque ele é gado e deixa ser traído.
Exatamente, o cara ele equilibra mais o narcisismo dele, o que é algo que eu venho tentando fazer também, embora eu acho que eu não tenha demonstrado
aí eu
muito
já discordo,
aqui nesse
tá?
podcast, mas às vezes eu tenho um ego muito gigante, então eu me identifico de certa forma com isso. E claro, né, cara, eu me identifico com ele, obviamente, porque se eu estivesse viajando aí por linhas do tempo no multiverso com uma pessoa tão incrível como a Sylvie, eu já tinha apaixonado no primeiro minuto. Nem sei como isso aconteceu.
Mas a Sylvie é ele mesmo, pô.
Exatamente, cara. Você não entendeu a parte de que eu sou narcisista? Obviamente eu apaixonaria por mim mesmo.
Meu Deus.
Aí realmente é o ápice do narcisismo.
Eu inclusive, eu adoraria que tivesse uma versão feminina minha no multiverso. Se o multiverso existisse, algum deus que está aí me ouve agora, por favor, se existe um multiverso, crie um. Crie uma variante feminina minha e me faça conhecer ela, por gentileza. Eu adoraria, eu gostaria muito.
Cara, tirando essa parte aí da questão do narcisismo do Sérgio aí querendo namorar ele mesmo, essa questão ali que ele disse de se identificar com o Loki de 2012, acho que nem é questão de se identificar com o Loki de 2012, cara, que a gente traz aqui. Eu diria que é mais o personagem em si, quando ele assiste uma coisa na TV e ele muda completamente o jeito que ele é, é mais um tapa na cara de quem tava assistindo o Vingadores de 2012 e pensava, então peraí, ele nunca foi vilão, ele sempre foi só mal compreendido, ele precisava só ver a mãe dele morrer e ele morrer pra virar bonzinho? É isso? Sabe, é uma coisa muito rasa pra um personagem tão interessante quanto o Loki.
É porque perde a ambiguidade, né? Você perde essa ambiguidade do personagem de você nunca saber as intenções dele e tal.
Era mais fácil eles terem buscado algum Loki de algum outro ano mais pra frente do que o de 2012, justamente porque daí não teria que criar essa forçação de barra do Loki, cara.
Uhum. Não, eu quero puxar um assunto aqui, já falando um pouco sobre algo que me agradou muito nessa série, e que eu não sei se vocês sentiram também, eu não sei se vocês são muito chegados, em duas coisas principalmente que eu quero comentar um pouco. Um é sobre o que a diretora tinha dito, que inclusive foi confirmado que ela não foi renovada para a segunda temporada, vai ser um outro diretor.
Ainda bem.
Mas a diretora dessa primeira temporada de Loki disse que se inspirou muito nas séries de ficção científica antigas ali, Star Trek, Doctor Who, etc., para seguir a linha de roteiro de como se desenrolaria e como ela realmente iria dirigir essa série. O que vocês acharam das referências que foram feitas no longo do caminho, em como o modelo dos episódios foi mudando?
Cara, eu tenho que elogiar o design de produção da VT, porque eu achei muito estiloso. Porque, tipo assim, é uma parada tecnológica, mas é meio vintage,
é muito
tá ligado?
Um ano 70, 80.
Eu achei muito estiloso o visual da VT. Eu acho que podia ter caído naquele clichê de fazer uma coisa super futurista, ficção científica, mas... mais padrão, né? Sem muita inspiração. Mas eles foram bem inspirados nessa questão de fazer esse visual mais puxado pro modelo mais antigo e tal. Eu gostei muito disso. E também a questão da fotografia da série, que puta, principalmente no episódio 3, eu achei linda. Eu acho que o Pedro discorda, mas eu achei linda.
Detestei. Eu comentei em off.
Eu não sei se vocês notaram, a cada episódio tinha uma paleta de cores mais puxada pra um tom de cor que era cada uma das joias.
Sim,
do infinito.
Sim, eu vi essa parada. Mas eu só vi depois, eu não tinha reparado durante a série, não.
Eu fui reparando durante a série, achei isso muito foda.
Sabe quando o conceito é bem elaborado, mas quando você percebe ele, já é tarde demais? É basicamente o que Loki me entrega. Toda essa questão visual que vocês estão discutindo aí, pra mim não faz diferença nenhuma durante a série. E quando você sabe depois da série, como foi o caso do Sérgio, é só mais um detalhe. Aí você fala, ah, tá, legal. Mas, tipo, não faz diferença, entendeu? A mesma coisa se aplica...
Pô, faz muita diferença.
Não. Calma. Eu estou falando de conceito. Não estou falando do que eles entregam visualmente. Eu falo, pra você ter ali cada episódio uma paleta de cor referente às joias do infinito, isso foi um conceito pensado antes de estabelecer aquela paleta de cor.
Sim.
Então, ok, o conceito é legal. Tudo que envolve o conceito de Loki é legal. A parada de linhas do tempo alternativas, a parada de você podar o cara e ele ir pra um vazio, isso tudo é muito legal. Mas na prática é desinteressante. Eu acho desinteressante porque é uma série que eu vi muita gente reclamando, tá? E agora eu vou ter que defender um pouquinho essa parte, de que não é necessariamente sobre o Loki do Tom Hiddleston, e sim sobre o Loki da Sylvie. Que não deixa de ser um Loki, então faz jus ao título. Não é uma propaganda enganosa.
Que bom. Que bom que é sobre ela. Adorei isso.
Mas muita gente reclamou disso porque se você pega ali do episódio 2 pra frente, não é a aventura do Loki do Tom Hiddleston. Ele está sendo guiado por outro Loki. E aí acaba, na maioria dos episódios, se não em todos, ele ficando como um personagem coadjuvante, por assim dizer.
É o arco de vingança dela, né? O foco da série é isso.
Isso não me incomodou, tá? Então pra você que tá criticando esse tipo de coisa, saiba que ela também é uma variante de Loki, portanto remete ao nome e título da série e faz sentido. O problema é que, em relação a Sylvie, eu acreditei sim que por um breve momento a série tentou dar um desenvolvimento pra ela, mas a série peca muito em enrolar e, de novo, aplicar conceitos, conceitos e mais conceitos. No final de tudo, no sexto episódio, né, que realmente é o final de tudo, por assim dizer, de tudo que aconteceu na série, eles se sentam durante uns 30 minutos para o vilão explicar o que aconteceu na série, cara. Isso pra mim me tira totalmente da parada que tentaram fazer lá atrás, que é construir os personagens, construir uma relação entre eles. E os momentos mais louváveis da série não necessariamente são os momentos que vão perdurar pro MCU. Vou pegar como exemplo aqui o episódio 5, que pra mim foi o melhor, né? Ou menos pior, né? Já que eu não gostei muito. Mas esse episódio foi realmente muito legal pela questão visual e pela questão de dualidade. Ou no caso aí, com 3, com 4, enfim, né? Vários Loki aparecendo. E me instigou um pouco porque você fica querendo saber um pouco mais sobre eles, sobre como aquele menino matou o Thor, né? E você fica querendo mais sobre os poderes do Thor, do Loki do futuro. E esse foi um...
Tem teoria de que o Kid Loki matou o Thor. Sim, com a Jormungandr.
Mas então, é uma coisa interessante, porém não agrega pro final do episódio, da série, enfim, né? Não tem consequências pro final da série. Então, tudo que eu achei de interessante no Loki não fez que sustentasse a série. Foram pequenos pontos ali que eu destaquei. Em geral, a série me enrolou pra chegar num último episódio ainda mais broxante, né? E, porra, velho, saca? Não entra na minha cabeça uma parada dessa. Ignorando tudo aquilo que a gente já conversou no começo desse episódio, sobre o Loki de 2012 agora não estar sendo refletido nessa série, sobre mudança de personalidade, o que eu pontuo é que tentaram fazer uma coisa diferente, com menos ação, um pouco mais de diálogo, um pouco mais conceitual, né, propriamente dito, tanto em visual quanto em tentativa de explorar os personagens, como é o caso da Sylvie, e como é o caso até mesmo do Mobius, né, por que não? Muita gente gostou dele. E que no final das contas parece uma parada que tinha que chegar aonde chegou, que no caso é abrir as portas para o multiverso da Marvel. Isso pra mim é um demérito gigante da Marvel e que é um ponto que infelizmente vem se repetindo e vai se repetir em muitas produções. Não estou dizendo que elas vão ser ruins, mas tudo indica que a Marvel hoje, ela não importa se vai fazer uma parada grandiosa, eloquente, que vai reverberar por vários e vários meses na boca do povo. Não. O que ela quer é contar uma história que no final se conecte com algo maior, como o caso de Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que parece que vai ser o Vingadores Ultimato dessa fase. E isso é ruim, cara. Isso é ruim. Não porque ela não consegue esse objetivo. Ela consegue, pô. Tá lá no final, já tem a conexão, a gente já começa a criar teorias. Mas o problema é que ela não faz com que a gente se importe com a obra, e sim só com que a obra vai deixar de gancho pra uma próxima. E até quando a gente vai ficar nisso? Porque WandaVision é uma série totalmente dispensável. A única coisa que realmente nos faz importar com WandaVision é o fato de agora ela ser a Feiticeira Escarlate e a gente saber que ela vai estar em outro filme da Marvel, que vai gerar mais ação e outras consequências em relação ao multiverso.
Cara, eu tenho um outro ponto de vista de que, assim, a Marvel sempre fez isso desde que ela começou a introduzir os Vingadores. Ela já faz esse negócio de preparar o terreno e eu já imaginava que essa série seria esse tipo de coisa. Eu achei principalmente anteriormente que seria com WandaVision, mas não foi, e eu já esperava que Loki fosse assim também. Então, eu particularmente não me decepcionei com esse tipo de coisa, porque eu já imaginava que seria apenas um pretexto para eles trazerem de volta o Loki, trazerem um Loki que fosse moldado pro gosto do que o público em geral quer, digamos assim, e principalmente para introduzir esse conceito do multiverso ou mostrar o vilão que apareceria nessa fase 4, que realmente apareceu. E, cara, isso pra mim não é um problema, isso até eu acho interessante, e muito mais, como eu citei anteriormente na crítica, inclusive, lá no blog, que é uma coisa que nenhuma outra produtora fez, de criar um universo cinematográfico, criar uma saga de filmes, onde eles também criam uma série que tem um impacto direto nessa saga de filmes. É algo, querendo ou não, corajoso, porque nunca foi feito antes, e eu acho que ele fecha muito bem, quer dizer, ele começa essa nova fase muito bem, introduzindo esse tipo de coisa que seria o necessário. Ele não é nada extraordinário, como você mesmo disse, não é algo que vai ficar meses aí na boca do povo, não é algo que você vai lembrar quando, daqui a 5, 6 anos, digamos, quando você lembrar de produções da Marvel, possivelmente você nem vai lembrar que Loki existiu em algum momento, mas você vai lembrar do conceito de multiverso. E nisso ele funciona muito bem.
Vocês não acham, por exemplo, que foi uma oportunidade perdida para a WandaVision trazer o Mercúrio lá, o do Evan Peters, como uma variante?
Ah, completamente,
ao invés,
cara,
de
totalmente.
Ser aquele negócio?
Tá, totalmente, tá. Totalmente.
Se tivesse vindo depois, no caso, se a WandaVision tivesse lançado depois.
Não,
de
mas
Loki,
mesmo antes, claro, você pode justificar. Eu acho que esse negócio de variante abre muita brecha pra você justificar que tudo agora pode ser uma variante. Então, se você quiser trazer o personagem do Homem de Ferro de volta e falar que ele é uma variante, a galera vai comprar essa ideia. Então, é uma coisa legal, mas um fanservice. Eu não sei se isso pode ser usado deliberadamente.
Confuso vai ser quando eles misturarem um Skrull variante.
Nossa, Deus.
Mas só nesse meu ponto, Deus, Thiago, eu queria fazer uma comparação, tá? E tudo bem, talvez vão falar que eu tô passando pano pro Snyder, mas não é isso. É, sabemos que o Snyder é um diretor diferenciado, tanto na forma de dirigir quanto na forma de contar histórias. Muitas pessoas acham que ele não sabe contar histórias e realmente, em alguns momentos, ele mete os pés pelas mãos. Mas o ensinamento legal que ele deixou em Liga da Justiça é que, não só em Liga da Justiça, tá em Batman vs Superman também, porque é onde a gente tem essa pontada aí. Que em poucos filmes você consegue já introduzir certos conceitos e que não são conceitos fáceis de entender. O Zack Snyder, por exemplo, introduziu em Batman vs Superman o conceito de linha do tempo alternativa. A gente tem o Flash com aquela equipe junto ao Batman do pesadelo do Superman, o que não deixa de ser uma linha do tempo alternativa, né? Porque é um evento que pode vir a acontecer, enquanto a Marvel fica desperdiçando um potencial de fazer uma série concisa para um personagem para chegar nos finalmente. Então, esse ponto que você citou de que é interessante a forma como a Marvel consegue fazer isso e que outros estúdios não fazem, outros estúdios fazem. A diferença é que a Marvel já tem uma parada estabelecida em termos de, olha, a Marvel vai ter cena pós-crédito, então vou ficar pro final porque com certeza vai ligar com outro filme. Uma identidade, melhor dizendo, que faz com que a gente espere por isso. E eu acho que ela tá tão acomodada nessa identidade que ela não tá mais se preocupando mais com o desenvolvimento do personagem dentro de uma obra, como é o caso do Loki. Não falo nem do Wanda, porque a Wanda, querendo ou não, a série sendo meio ruim, a Wanda ainda tem um desenvolvimento. É um personagem que ainda cresce um pouco. O Loki eu não senti isso, sabe? Então, pra mim, volto no ponto que eu disse, é só um lenga-lenga pra chegar nos finalmente e falar assim, agora nós podemos introduzir o multiverso. Quando, na verdade, você poderia introduzir o multiverso junto a uma história muito legal do Loki. E aqui não foi contada. Pelo menos pra mim.
É meio perigoso tentar entender o MCU e querer que as obras deles se funcionem, por exemplo, como graphic novels. Pra mim, o MCU é como se fosse uma revista mensal, onde um arco vai desembocando no outro, vai desembocando no outro e vai pra frente até então. Então eu meio que sempre vou pra um filme do MCU pensando nessa questão, igual o Pedro comentou mesmo. Ele mesmo, a própria estrutura do MCU criou isso, pra gente sempre ir esperando pelo próximo, esperando por respostas, esperando por ligações, a gente sempre vai vendo isso, né? Até Viúva Negra, que eu achei que não teria particularmente nenhuma ligação muito importante, teve na cena pós-créditos, né? Então, eles funcionam meio que tipo isso, como se fosse revistas mensais desse universo grandioso aí do MCU. Embora isso prejudique essa questão de trazer histórias mais únicas, né? Porque você perde um pouco da originalidade em prol de acompanhar uma jornada episódica, é como ele funciona. Então, eu acho que ficar sempre batendo na tecla assim, beleza, a gente tá vendo isso que é uma coisa meio episódica, mas aí eles não focam na própria obra. É como se a gente estivesse gastando saliva à toa, saca? Porque vai ser sempre assim.
Mas sabe por que não vai ser sempre assim? Porque nunca foi assim de todo começo. A gente tem a primeira fase da Marvel, onde os filmes até hoje têm significado. Se você pegar o primeiro Homem de Ferro, é um filme muito bom e que você lembra dele, por ele ser marcante dentro da Marvel. Capitão América e Soldado Invernal, a mesma coisa. É um filme que deixa muitos ganchos, principalmente quanto à introdução da Feiticeira Escarlate junto ao Pietro na cena pós-crédito, e que ainda assim consegue ser um filme memorável. Mesma coisa coisa com Vingadores, com Guardiões da Galáxia, o Guerra Infinita. Então a Marvel já teve produções assim, que ao mesmo tempo que elas deixavam gancho para próximas, instigavam a gente a consumir próximas produções, elas também eram boas dentro de si. Então não é uma parada que eu tô tirando do meu rabo e falando, ah não, porque a Marvel nunca fez isso. A Marvel já fez isso sim. O problema é que agora ela chegou no estágio de comodismo, onde é muito fácil você fazer uma obra qualquer, saber que a galera vai consumir porque a galera quer ver a próxima. Mesma coisa com Capitã Marvel. Capitã Marvel é uma bomba e a Marvel sabia que o pessoal ia consumir independente da qualidade porque ligaria os eventos de Vingadores Ultimato.
Cara, e principalmente uma coisa que traz sobre essa questão da Marvel que o Pedro trouxe é que a série Loki, em 6 episódios, ela não traz uma série interessante para o personagem Loki ou a personagem Loki. Ela realmente traz uma coisa para o MCU. E até diferente, a gente tem exemplo na própria série, que a gente tem, tudo bem, a gente tá vendo. A gente tá vendo a introdução lá dos Jovens Vingadores, dos Thunderbolts, a gente tá vendo essas introduções através das séries.
O próprio Kang,
cara. Só que ao mesmo tempo, cara, a gente tem Falcão e Soldado Invernal, que é uma história interessante e que fecha um ciclo e abre outro. A série do Loki, em relação ao personagem Loki, não faz muita diferença.
Não, isso mesmo, ela não fecha nada, diferente do Falcão. Você deu um exemplo excelente com o Falcão, porque ele conclui a jornada do Falcão como Falcão e abre portas pra ele como Capitão América. No caso de Loki, ele não conclui porra nenhuma do Loki.
Também abre portas para Thunderbolts lá.
Sim, com o Val, com o John Walker.
É, com o John Walker. E também abre portas também, já que a gente viu, né, nas 3 séries que tem lá os filhos da Wanda.
Patriota.
O neto do Isaiah, o Patriota. E o agora o...
E o próprio Barão Zemo também, cara, que vai voltar.
Pois é. Então, cara, ao mesmo tempo que a gente tem essas séries, como eu citei ali, que elas fecham um arco e abrem outros ao mesmo tempo, aqui tu não fecha nada e tu só abre pra uma imensidão muito maior que é o universo do Loki. O universo do Loki, a questão do multiverso, é muito fora além do que é o Loki. É muito distante do personagem Loki isso, do que é a ideia do personagem desde o início do MCU. E aqui... tu não tem nada... Poderia ser qualquer personagem da Marvel ali. Poderia ser uma série do Doutor Estranho. Uma série do sei lá, do Wong. Que ia dar certo toda essa história, cara. Ia dar certo essa história. Não tem nada de marcante do Loki.
Perderam a oportunidade de fazer uma série da Anciã.
Ia ser muito bom, hein? Ia ser muito bom. Ia ser melhor que a série do Loki.
Seria muito bom. Aí eu concordo. Mas assim, vocês não concordam que, por exemplo, ele não teria muito como trabalhar ou concluir alguma coisa do Loki trazendo ele sendo uma série apenas pra trazer realmente esse novo Loki? Porque a gente já sabia disso desde o Ultimato.
Aí tá o problema, tu trazer uma série com o nome de Loki que não quer trabalhar especificamente a história do Loki.
É pra vender, amigo.
E quando você fala não quer trabalhar a história do Loki, é de nenhum dos Loki, porque a história da Sylvie também não é pontuada como... uma finalização. Fica em aberto porque eu tive que pegar ela lá quando ela era pequena, né? E não explicam isso. Tá tudo bem.
Mas o arco dela se conclui. Ela queria matar e acabar com o negócio lá. E ela fez.
Não tô falando disso. Tô falando do passado dela e quanto a quem ela é agora. Tipo, ela é assim porque tive que sequestrou ela quando pequena, mas por que foi sequestrada quando pequena? Entendeu? Então são coisas também que ficam em aberto.
A AVT meio que, tipo assim... De acordo com a explicação lá do Kang, pelo que eu entendi, a AVT ela não tem muito essa questão de qual é o motivo. Tipo, ele sabe que aquele acontecimento vai gerar uma ramificação que depois vai se tornar numa outra linha do tempo, que vai ser uma outra variante e tal, aquele negócio que ele explicou. E aí eles vão e cortam o mal pela raiz. É tipo isso que eu entendi. Então meio que não importa... O que gerou a ramificação, ou como ela foi gerada, não importa se os motivos são bons, se são ruins, se vai prejudicar a pessoa ou não. Eles simplesmente vão lá e podam sem o menor receio, saca? Então, eu acho que seja isso.
Sim, mas eu acho que realmente o motivo não é tão essencial, tão importante pra série em si, mas pra personagem é. Porque durante a série toda, desde que é apresentada, ela se lamenta por isso. Entendeu? Então acho que para dar um embasamento ainda melhor para o personagem, fazer com que ela realmente, né, o que tá bem longe de acontecer, tá? Se tornasse a personagem feminina mais importante do MCU ou a melhor do MCU, né? Pô, pirou, né, velho? Teria que ter um pouco mais de embasamento,
já
sabe?
Já é.
Tá passando pano só por causa de mulher. É brincadeira, cara. Eu não, Não vou nem falar nada, não.
Então, mas não tem como vocês falar que eu tô passando pano porque ela é bonita, porque tem outras na MCU tão bonitas quanto ela. Eu realmente gostei da personagem. Não é por ela ser bonita.
A Kate Bishop nem chegou no MCU e já é melhor que a Sylvie.
É isso, cara.
Cara, mas é que é assim. Eu sinto que o motivo foi justamente ela não lembrar. Ela era tão pequena que ela não lembra o que ela fez. Não teve uma explicação e nenhum deles se importam ali justamente pra isso. Por isso ela busca vingança, sabe? Então é justamente isso que faz a personagem dela ser da forma com que ela foi apresentada e terminado o arco dela da forma com que terminou. Porque ela mesma não tinha explicação, ninguém tinha resposta, porque simplesmente eles não se importavam ali dentro daquela organização do o que causou aquilo, como o Sérgio bem disse. Porque não tem o porquê, só teria um novo Kang, então eles eliminam.
Eles sofreram uma lavagem cerebral, né, cara?
Isso, e ela simplesmente se torna uma fugitiva e tem que se salvar a vida inteira e passa por isso tudo. Então é óbvio que ela teria remorso, e eu não vejo como teria um outro desfecho pra ela. Então acho que o personagem dela foi bem introduzido, e acho que até mais interessante do que o próprio Loki, do outro Loki, né, do Tom Hiddleston.
Sim, exatamente.
Nessa série
a gente reclamou de que a série era mais dela do que dele, né? Em parte eu concordo, é mais dela do que dele, mas ela também é um Loki, então tá beleza.
Já que a gente tá falando dela, agora eu vou explicar, como eu prometi no início do episódio, por que eu acho ela mais interessante. Tem um ponto que eu vejo que se repete de algumas formas em algumas produções, tanto com personagens masculinos quanto personagens femininos, que é o personagem moralista, que é o personagem que está muito preocupado com essa questão da ética, da moral, do código, de fazer o que é certo e tal. É uma coisa do herói, óbvio, mas é uma coisa que eu acho um saco, eu acho muito entediante. E a gente vê isso em diversas heroínas, a gente vê isso lá na Capitã Marvel, na Viúva Negra, que se tornou assim, né?
A gente vê o próprio Loki fazendo isso no último episódio.
A Mulher Maravilha também, do lado da DC, né? Isso tudo, claro, veio do Superman, na verdade veio de Jesus, né? Pra começar, mas nos heróis veio do Superman. E eu gosto da Sylvie justamente por causa disso, porque eu consigo me identificar com ela, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Se eu fosse um personagem super poderoso ou tivesse habilidades, eu não seria esse tipo de herói moralista, porque não tendo habilidades eu já não sou nem um pouco moralista. Então eu acho que eu consigo ter essa relação com ela e tornar ela mais interessante nesse sentido, porque ela não é. Ela não busca ser perfeita. Ela não busca acertar o tempo todo. Ela busca fazer o que ela quer fazer porque ela acha que deve ser feito e foda-se. E eu gosto disso. Eu acho que isso é muito mais interessante do que ficar colocando aquele personagem que busca ser o correto, agir corretamente e tudo. Porque o ser humano, em essência, é egoísta e é filho da puta. Então é isso que ela é, e eu gosto dela sim.
Sérgio palestrando aí. Eu queria já puxar aqui também uma outra coisa que eu queria falar, principalmente que a gente não pode deixar de falar antes de terminar esse programa, esse podcast, que é o Kang. O que vocês esperam aí desse multiverso? O que vocês acharam dessa introdução do Kang? O que vocês acharam dessa adaptação desse vilão aí no MCU?
Duas palavras: Quarteto Fantástico. Só que infelizmente,
isso é certo,
só que
já,
infelizmente,
né?
Com John Watts. Infelizmente.
Ah, não. Por favor, cara.
Vai ser com ele, cara. Não tem. Está definido, está predestinado que vai ser com ele, infelizmente. Mas, cara, não, agora falando sério, o Kang é um personagem sim interessante, que ele abre muitas portas, principalmente da forma que acaba a série. Ele abre muitas portas pro MCU e vai abrir porta também para esse, principalmente o universo Fox em si, como eu já citei o Quarteto Fantástico, e também para um possível Aranha-Verso aí, como já se tem os rumores, e como até o próprio ator do Dr. Octopus.
Não, Aranha-Verso.
O próprio ator do Dr. Octopus deu
spoiler
disso.
O Aranha-Verso pra mim é certo, cara. No quarto filme do Aranha vai ter.
Então, cara, mas o próprio ator, o Molina, deu spoiler sobre isso, que eu não vou revelar aqui pra não estragar sua experiência, mas o próprio ator acabou falando demais numa entrevista sobre essa questão do multiverso. E, cara, o que a gente pode esperar agora é ver como eles vão trabalhar isso. Porque, como eu citei, pensa como vai ser saber se é um Skrull, uma variante ou um personagem que a gente já conhece. Vai ser uma loucura.
Eu gostei meio que na metáforazinha que eles fizeram, que chega lá o Adão... Ou o Adão. Chega lá o... o Loki. Vocês vão entender porque que eu falei Adão. Chega lá o Loki, a Sylvie, pra encontrar o Kang, e ele tá comendo uma maçã. E isso me lembrou a história de Adão e Eva, porque eles, entre aspas, cometem o pecado e aí a humanidade é gerada. E nesse caso eles geram um multiverso.
Pra ter o livre-arbítrio, né?
Isso, sim. É, exatamente, pra ter o livre-arbítrio. Eu achei bem, bem legal essa sacada da maçã. E é um detalhezinho, mas que ajudou a tornar tudo mais legal.
Ah, sim, é curioso.
Mas eu acho que esse carinha lá não é o Kang Kang, né?
Ele não, é uma, não, ele é uma variante do Kang. Imortos, que chama.
É, sim.
Isso, ele não chega a ser ainda o Kang, mas mesmo assim eu já gostei dele, sabe? Eu achei aquele personagem em si, um personagem legal, ele é meio excêntrico, meio doidão e tal, e...
Eu gostei do ator também.
Não, ele atuou bem demais, você é louco, ele é muito bom. E aí o que deixa a gente mais ansioso pra ver, de fato, o Kang mesmo, né? Porque a gente já sabe que o nível de interpretação do ator é ótimo, ele tá muito confortável no papel, então, pô, pelo menos carismático, possivelmente esse vilão vai ser.
Então, eu acho que já não é bem por aí, porque, como ele mesmo cita, aquela versão dele é a mais centrada, a que ainda se preocupa em dar a eles uma oportunidade de fazer algo bom, e que existem outras versões malignas, e que eu acho que é justamente a versão do Kang que vai aparecer em um futuro talvez não muito distante. Foi confirmado esse ator em Homem-Formiga, mas... 3, mas não sei se estão preparados para introduzir não, tá? É... Mas também não duvido, porque o Thanos foi introduzido em uma cena pós-crédito de Vingadores. Então, tudo é possível com a Marvel. Mas o que me animou foi justamente o fato dele ser uma variante, porque eu não engoliria um Kang assim, nunca na minha vida. Não mesmo. Patético, velho. É, eu entendo a proposta do personagem, porque o personagem, se precisava ser assim, é uma variante, tem que ter uma outra personalidade, mas se me falassem dele, pô, que aquele ali era o Kang...
Eu não preciso ser narcisista, mas eu sou...
Não, tá, tudo bem, eu tô falando assim, que se me falassem que aquele seria o Kang daqui pra frente, eu, porra, não, eu ia falar, pô, outro Ultron,
não,
velho.
Aí não, aí eu concordo com você, não ia ser legal não, porque não faz muito sentido.
Não faz sentido.
Com o personagem do Kang.
Até por ser o Kang, o Conquistador, é um cara que... O nome te bota também,
é
o nome.
Tipo um Darkseid.
É, e ele parece ser um cara que é, sei lá, da resenha, tá ali.
Tiozão.
Não, mas serviu ao propósito. Só que, de novo, junto a ele vem pra mim uma dificuldade que a Marvel tem, e talvez nos faça até de idiota em fazer com que os personagens sentem um monólogo de 30 minutos pra explicar a origem de tudo, o conceito de tudo e por que estão ali. Cara, não me ofende, sabe? Eu acho que. Como o personagem se propôs a ser algo diferente dentro da proposta e do conceito do MCU com essa série, né? Não ser um blockbuster da vida, né? Não ser uma parada despirocada. Faz com ele também um algo mais próprio, algo único, entende? Não tenha vergonha de entregar coisas mais sutis. Aí não, eles explicam tudo no final do episódio. Eu gostaria de uma parada que eu chegasse no episódio final e parasse, olhasse aquilo e falasse: puta que reviravolta foda. Sabe, eu não esperava isso. Então, eu olhasse pro último episódio e falasse: ah, então realmente agora faz sentido. Foi uma sensação que eu tive assistindo a série do Watchmen. Que, porra, é plot atrás de plot. E se você não ficar ligado, você chega no episódio não perdendo nada, entendeu? E aqui não. Aqui a gente já sabia de tudo e no final voltaram a explicar tudo só pra apresentar o personagem e deixar pra quem não entendeu a série uma parada mais resumidinha do que vai vir acontecer futuramente.
O MCU nunca foi muito sutil.
Eu senti que esse último episódio foi literalmente pra recapitular tudo. Tipo, ah, não viu os outros 5 episódios? Assiste só esse, tá de boa.
Quando são obras mais autorais, como o Pedro citou e o Watchmen na série, você tem uma questão de, tipo assim, você tem aquele público, sabe que o público que vai assistir a série o Watchmen é um público, de certa forma, mais... Eu ia falar mais inteligente, mas ia ser muito ofensivo, mas não é bem isso, não.
É pra quem conhece mais os quadrinhos.
É de nicho.
De nicho, isso.
Mais nicho.
Isso, é nicho.
E aí, essas pessoas vão assistir uma coisa de... Elas leram Watchmen ou assistiram um filme, sabem o quão a obra original é genial e vão procurar isso também na série. Algo, pelo menos, que seja próximo ao nível de genialidade de Watchmen. E a série entrega algo próximo. Não vou entrar no mérito de ser melhor ou igualar, mas chega bem perto.
Será que o Alan Moore concorda com essa tua opinião, que chega perto da obra dele?
O Alan Moore deve... Agora, dessa, o Alan Moore deve estar lá lendo um livro, fumando um charuto, em frente à lareira, na caverna dele e fazendo rituais místicos.
Não, Alan Moore, tu não pode mexer em qualquer obra dele.
É, muito, é igual filho pra ele, mas...
Propriedade intelectual não existe. Entendedores entenderão.
Cara, o Alan Moore é tipo um Lovecraft dos quadrinhos, só que muito mais Só que muito mais rabugento em relação ao que fazem com as obras dele.
Ah, cara, eu entendo o ponto dele, velho. Eu entendo. Se eu fizesse uma obra tão foda quanto o Watchmen...
Ah, eu entendo, cara.
Puta merda. Se alguém chegasse lá e fizesse um antes de Watchmen, por exemplo, que é uma merda...
Sim, mas tipo assim, cara, por exemplo, ele sempre diz nas entrevistas que ele nunca viu nada relacionado ao que ele fez, nada de adaptação do que ele fez, mas ele sempre diz que não gosta, cara,
ele meio... Ele é ser humano também, ele vai ter curiosidade, é migué dele, eu tenho certeza.
Cara, eu acho que V de Vingança ele não viu, eu tenho essa teoria que V de Vingança ele não viu, porque ele disse que leu o roteiro e odiou.
Ah, então esse caso ele não viu mesmo não.
Cara, mas voltando aqui ao Kang, eu só queria deixar aqui uma coisa destacada, que é uma vontade minha muito grande, mas eu acredito que não vai ter. Eu queria muito ver o Conselho Kang no MCU. Seria muito foda.
Cara, talvez tenha, cara. Não dá pra... A gente, assim, não dá pra dizer que talvez não tenha no MCU, porque ele está indo pra uma variedade, até uma coisa que a Marvel tem que tomar cuidado no rumo que eles estão tomando. E na minha visão eles estão dividindo em três partes diferentes. O MCU não vai ter aquela junção lá gigante dos Vingadores de novo como foi em Ultimato, porque eu vejo que eles estão separando mais a parte espacial, a parte mágica e a parte mais urbana. Eu sinto que eles estão separando igual se faz nos quadrinhos, assim, em que alguns momentos vão ter os crossovers, porque a gente tem a ideia dos Skrulls sendo introduzidos e a gente já tem a série de Invasão Secreta confirmada, a gente tem a questão do multiverso sendo introduzida. E a gente também tem a questão lá dos personagens urbanos tendo seus espaços novos. A gente vai ter ali, provavelmente, a aposentadoria do Gavião Arqueiro. A gente tem um novo Capitão América. A gente tem também alguns personagens mais urbanos, realmente, tendo seu espaço. Como a própria She-Hulk também, por exemplo. E o Abominável. Então, acho que a Marvel agora vai ter essa divisão ali. Igual, muito similar ao que se tem nos quadrinhos, de três núcleos muito bem distintos e separados, em que em alguns momentos vão existir esses crossovers. Não necessariamente como foi a última fase da Marvel, que a gente teve várias coisas totalmente interligadas, porque a gente tinha uma joia na Terra, uma joia no universo, uma joia com o pessoal da magia. Então, dessa vez a gente não tem mais tudo tão interligado, tão próximo.
Talvez tenha uma questão de, tipo assim, fazer sagas específica, sabe? Tipo, uma grande saga que vai envolver a questão espacial e uma grande saga que vai envolver o lado mais urbano. Igual esse caso dos Thunderbolts, por exemplo. Talvez os Thunderbolts sejam uma grande saga mais voltada pro lado urbano ali.
Para os Vingadores.
Isso. E o caso do Kang seja uma mais pros heróis espaciais, heróis de, por assim dizer, alto escalão, a Wanda, Doutor Estranho, enfim. Eu acho que pode ser uma linha.
Eu acredito que a gente tem que olhar para essa fase 4 como uma fase 1 da Marvel. Porque muita gente está esperando que o Kang seja a real ameaça dessa fase. E a gente tem que lembrar que na fase 1 a gente não teve uma real ameaça. Muito pelo contrário. O último filme da fase 1 da Marvel foi o filme que introduziu o Thanos, que viria a ser a principal ameaça da fase 3 da Marvel. Então é uma coisa de anos. Tá, pode ser que sim, que o Kang seja realmente um desafio para os heróis remanescentes mais poderosos que estão na Terra depois da queda lá dos Vingadores. Queda, quando eu digo, né, os seis originais, que agora não estão mais, não vão se reunir. Mas, ainda assim, o intuito desses projetos que a Marvel vem fazendo, seja na série, seja nos filmes, vai culminar em alguém ainda muito maior. Eu espero algo tipo Galactus, tá? Até por conta da introdução do quarteto. Então, eu não tô com essa expectativa de que, será que o Kang vai ser o vilão da fase 4? Não, tem muita coisa pra acontecer. Eu acho que isso aqui é só a primeira deixa que a Marvel tá dando pra algo muito maior, tá? Só que eu não vejo que essa fase 4 pode ser tão boa quanto as outras. Eu sei que as fases da Marvel, tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3, teve, sim, altos e baixos, né? Algumas mais altos do que baixos. Só que me desanima um pouco olhar para essas produções e ver que tudo está se encaminhando para a mesma coisa, que é essa função de você ficar construindo e construindo e construindo o universo. No sentido de, vamos expandir isso aqui. Por exemplo, não estou reclamando, tá? Até porque eu não assisti, mas vai ter o Abominável no Shang-Chi. Provavelmente a cena pós-crédito de Shang-Chi vai ser a Val recrutando o Abominável. Então, tipo, pode ser que seja um filme para apresentar o personagem, um filme substancial, mas que funcione para a ideia da Marvel. E é basicamente isso que Loki fez. É uma série que substancialmente não é boa, eu não gosto, mas que cumpre o propósito da Marvel, que é apresentar personagens para próximas fases, para próximos filmes, próximas ameaças, enfim. E, de novo, volto naquele ponto. O comodismo me gera preocupação.
Inclusive, eu acho que faz sentido se... Igual confirmaram lá, né, que o Tom Hiddleston vai estar em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Faria sentido também a Sylvie estar, já que ela foi quem começou isso tudo, né? Eu acho que ela pode acabar fazendo umas pontas aí também. E, claro, né, quanto mais ela aparecer, melhor, óbvio.
Cara, mas eu acho que, tipo assim, o que a Marvel tem que tomar um pouco de cuidado é justamente porque eles estão nesse ano aí, em 2021, introduzindo muitos conceitos. Tudo bem, eles já introduziam os Skrulls desde Capitã Marvel, teve no Homem-Aranha de novo, teve agora em WandaVision. Eles também estão introduzindo o futuro do negócio urbano, como eu citei. E eles também estão introduzindo o multiverso. É muito, tá vindo muita coisa ao mesmo tempo. E sei lá, talvez agora... Talvez os variantes de Skrulls sejam maus, já que os Skrulls aqui são tidos como bons no MCU até agora. Não, não é teoria isso aqui que eu tô dizendo, sabe? São só coisas que a Marvel tem que tomar cuidado quando eles trazem conceitos tão grandes quanto a guerra, a invasão secreta, que é um conceito muito importante nos quadrinhos, e a questão também de trazer o multiverso, que também é uma coisa muito grande nos quadrinhos quando foi introduzido a primeira vez. Então, acho que é uma coisa que a Marvel tem que tomar muito cuidado de como vai conseguir ter conceitos tão grandes sendo introduzidos em tão espaço curto de tempo um do outro, e agora, principalmente, sem como eles vão fazer todo esse desenvolvimento pra frente.
Mas sabe o que não me preocupa muito? Na verdade, o que não me preocupa muito é o multiverso, porque eu sei que ele vai ter uma resolução no filme do Doutor Estranho. Os outros projetos, eu acredito que não vai ser de curto prazo. Eu ficaria muito triste se eles resolvessem todo o arco da Invasão Secreta na série Invasão Secreta. Eu acho que isso tem bagagem pra ir pra muitos e muitos anos de MCU, saca? Então, eu acredito que vão resolver a parada do multiverso em Doutor Estranho, por pingos nos is, como dizem, e a partir dali, você criar uma coisa minuciosa pra quando um personagem novo vir de outro universo, você justificar aquilo. Então, isso não me preocupa. Eu acredito que vai ter um pouquinho disso também no filme do Homem-Aranha, no final deste ano, né? E depois não é que não vão tocar mais no assunto, mas não vai ser um principal pilar dentro do MCU. Agora, outras produções eu tenho o meu pé atrás, principalmente com a Invasão Secreta, que eu gosto muito.
Invasão Secreta também acho que vai durar muitos anos do MCU, até porque é um conceito que em tudo que envolve a Marvel, seja naquela série animada dos Vingadores ou então nos quadrinhos, é uma coisa que durou anos, assim, porque as consequências delas duraram anos. Até hoje tinha alguns heróis anos depois que ainda eram Skrull e ninguém sabia, sabe? Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, como o Bento disse, que é o que me dá mais medo mesmo é a questão dos Skrulls também.
Talvez seja justamente a própria Invasão Secreta que seja essa, por assim dizer, essa ligação entre heróis urbanos e heróis mais espaciais e tudo mais. Porque você tem uma questão ali, se for isso mesmo que igual foi nos quadrinhos, né, de perdurar durante vários períodos, pode ser justamente uma dos plots principais das próximas fases aí, fase 4, 5 e 6, vamos supor, né, já que o Thanos foi o principal da 1, 2 e 3, embora ele tenha aparecido pela primeira vez só no final da 1, né, mas pode ser que seja isso, porque faz sentido ser uma união dos dois mundos, porque os Skrulls podem afetar os dois segmentos, né?
Não só podem, como vai, cara. Se vocês bem se lembram, né? Eu não sei se vocês chegaram a ler. O primeiro Skrull descoberto aqui na Terra estava disfarçado de Elektra. Uma heroína urbana, né? Uma anti-heroína urbana. Então, com certeza, eu acho que vai ser a principal saga a curto prazo, pra depois a gente ir tomando proporções maiores pra quem sabe um Galactus, Doutor Destino, e depois disso uma introdução dos X-Men.
Com certeza os X-Men, eles vêm na fase 5, né?
Ou depois.
Após eu acho que vem na fase 5 já. Eu acho que com essa questão do multiverso, eles não vão esperar muito, não.
Cara, foi confirmado até que um dos personagens que apareceu no Viúva Negra é mutante.
Ainda acho que é viagem da cabeça.
Tipo, tiraram do nada, mas sim. Não, isso aí é confirmado, tá? A própria Marvel confirmou.
Mas, tipo assim, pra mim, o que ele quis dizer é que ele é o mesmo personagem dos quadrinhos, mesmo personagem, só que não necessariamente que tem os poderes do Gene X. Tipo a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Eles são os mesmos personagens dos quadrinhos, mas eles não têm o Gene X.
Tá, mas ninguém nunca falou que eles são mutantes. Esse cara, por exemplo, já confirmaram, então... Tipo, é um indício. Mas eu ainda acho um pouco precipitado você confirmar isso fora de uma explicação lógica dentro do filme. Você simplesmente soltar que o cara é mutante.
É tipo o Snyder fazendo fanfic lá no Vero.
É foda.
Mas então, meus amigos, eu sei que aqui todo mundo gosta de expressar sua opinião, né? Gosta de dar nota, gosta de quantificar o quanto gostou ou o quanto detestou a série. E eu queria saber de vocês aí, qual é a nota que vocês vão dar pra série, o que vocês acharam no geral, e pincelar um pouco do porquê vocês deram essa nota.
Cara, quando a gente tem esse conceito novo que a Marvel está trazendo de séries, aí direto do Disney Plus para o público, a gente vê também como uma maneira de expandir totalmente o MCU, utilizando essa nova plataforma que é o Disney Plus, ao mesmo tempo que querem introduzir e preparar o terreno para as próximas fases do próprio MCU. Como eu citei antes, a série WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, eles conseguem concluir alguns núcleos e algumas coisas referentes aos personagens principais e, ao mesmo tempo, expandir para o resto do universo Marvel. Coisa que eu senti que o Loki não conseguiu fazer, justamente porque eles não parecem ter um foco narrativo muito grande em relação ao personagem Loki. Dito isso, ao mesmo tempo que, como o Pedro citou no início do episódio, que eu não quero entrar em méritos de técnica, não sei o quê, porque de técnica, questões técnicas não é o assunto desse meu veredito, eu acho que, ao mesmo tempo que um dos poucos personagens que teve um núcleo a ser desenvolvido, que é a Sylvie, ele parece não ter levado a personagem ao momento à frente de onde ela estava no início da série. Então, na minha opinião, essa é sim a pior série da Marvel, e o pessoal que vai ficar até um pouco chocado com a nota. Mas antes do episódio, a minha nota era 2 de 5, mas o Pedro principalmente me fez enxergar algumas coisas que realmente me incomodou. Então minha nota final é 1 de 5 pra Loki.
Caralho!
E é isso.
Cara, não esperava, juro.
Só depois não falar que o Pedro tá formando opiniões aí. Não coloque palavras na minha boca, hein, galera. Só é somente a minha opinião. Se minha variante estivesse aqui, não, talvez ele teria dado 2 tipo de 5. Assim, você já parou pra pensar nisso?
Algumas coisas. Algumas coisas que no início do episódio estava voltado. O início do episódio estava voltado a dar 2 de 5. Mas alguns pontos que tu trouxe, que eu não havia notado, que realmente me incomodou agora que tu falou, realmente, bah, realmente isso aí foi mal feito.
Tipo o quê?
Cara, foi justamente essa questão que eu trouxe ali do personagem não desenvolver o futuro do universo, mas não desenvolver os personagens em si. Foi isso aí que me fez abaixar a nota. Eu ia dar 2 de 5 porque eu tinha gostado muito do desenvolvimento, principalmente da construção do Loki no início, mas depois que tu citou isso aí eu realmente notei, bah, é realmente um outro. Não é uma coisa. É uma coisa muito grande pro Loki. Então realmente minha nota ficou 1 de 5 justamente porque, cara, tu me fez perceber isso aí. Que realmente é longe de ser o ideal pra uma série do Loki.
É, por essa eu não esperava mesmo, não, tá?
Equilíbrio balança aí.
Plot twist que não teve em Loki, teve no The Speedcast. Chegou o tão aguardado momento, né? Eu já até tinha comentado em off aqui com os membros desse glorioso podcast que eu vou dar duas notas hoje. A nota do meu cérebro e a nota do meu coração. Vou me abrir hoje aqui para vocês. Vamos seguir primeiro a linha do cérebro, né? O lado racional é sempre muito importante. Ser frio e calculista como Thomas Shelby. A série tem muitos pontos negativos, principalmente como a gente comentou sobre a questão do desenvolvimento. Mas em geral, eu vou ser sincero. Ela me divertiu. Eu gostei muito da interação, principalmente do Loki com a Sylvie. Mas também gostei muito da interação dele com o Mobius. Eu acho o Mobius um personagem coadjuvante muito bom. Porque além deles ter, tipo assim, um jeito próprio, um jeito único também como personagem, ele não é. Ele poderia ser só um estereótipo, sabe? Mas ele é um personagem único, de certa forma. Ele contribui para muitos momentos interessantes na dinâmica dele com o Loki. Então, eu gostei muito dele. A Ravonna lá eu já achei meio meh, não gostei muito da personagem, acho que ela ficou meio deslocada ali naquela trama, mas possivelmente vai ter algo mais voltado a isso na segunda temporada, né, da série, que foi confirmada na cena pós-créditos, porque ela deixa vários caminhos pendentes para serem explorados posteriormente, e espero que a Sylvie volte, obviamente. Mas quanto à trama da série em si, eu esperava que ela fosse finalizar, mas quando chegou no quinto episódio, eu falei, não, isso aqui vai ter um gancho. Porque quando chegou no quinto, não, chegou no último. Quando eu vi que era o Kang mesmo, porque eu não tava acreditando que ia ser o Kang. Mas quando eu vi que era o Kang, eu falei, não, não vai finalizar aqui. Seguindo o exemplo de WandaVision, Todo mundo ficava lá, ah, Mephisto, Mephisto, Mephisto. Eu tinha falado, não vai ser o Mephisto, porque se fosse o Mephisto, ele tinha sido apresentado antes. Foi dito e feito, foi a Agatha, que já estava lá um tempo. Quando você quer finalizar aquele arco, você tem que construir o vilão mais antes do final daquele arco, porque senão fica extremamente jogado. Nesse caso, não era bem o final de tudo, né? É o final do arco da Sylvie, mas não o final do arco geral da série. Então faria sentido esse final aberto aí e também o vilão aparecer só no final, né? Vilão entre aspas, né? E então, na minha nota racional, pasmem, eu vou dar 3,5 de 5. Porque ela me surpreendeu. Novamente, eu não sou muito fã do Loki. E eu tava com zero expectativa pra série e ela superou as minhas expectativas. Porque eu consegui me divertir assistindo. E foi uma experiência agradável. Agora, a nota mais importante, óbvio, a do meu coração, que é 5 de 5 pra Sylvie, claro. É a razão pelo qual essa série foi feita. É a única razão pelo qual eu estou empolgado para continuar acompanhando essa série para ver a segunda temporada, exceto o fato de que a gente vai gravar um despido, é óbvio. Mas, por favor, essa personagem, ela merece todo o destaque que ela puder ter no MCU, entendeu? Ela merece...
Aí quando vê, a Sylvie morre antes da segunda temporada e ela não tá nela.
Não, né? Aí eu paro, aí eu desisto, cara. Aí eu paro, não.
Nossa, esse aí...
A Marvel não pode matar a única personagem feminina que eu gosto deles, cara. Ela não pode.
É sim, porque a opinião do Sérgio Filho, óbvio, é a mais relevante.
Cara, a atriz se tornou a celebridade mais popular do IMDb. Não é só a minha opinião que é relevante. O povo concorda comigo. E a voz do povo é a voz de Deus. E o povo clama por mais de Sofia Di Martino como Sylvie. E o povo tem que ter essa resposta por parte da Marvel. Então, Kevin Feige, eu sei que você está ouvindo esse podcast porque você gosta muito da gente. Então, por favor, não me decepcione. Traga mais essa mulher. E Sofia Di Martino, por favor, continue. Eu te amo.
É, se Kevin Feige gosta muito da gente, eu já não sei, né, velho? Diante de tanta coisa que a gente fala sobre o universo dele, é complicado. Mas vamos lá, né? Então chegou a hora do veredito. Eu já tinha prometido a cabeça de você semana passada e eu sabia que isso aqui ia dar BO. Eu sabia que isso aqui ia dar briga porque eu já não estava gostando da série desde o segundo episódio, quando ele se voltou um pouco pra cima. Na verdade, desde o terceiro, onde eles ficaram naquele planeta lá.
O terceiro é o melhor, tá? Só pra constar, o terceiro episódio é o melhor.
Pra mim só não é o pior porque existe o último. Mas tudo bem.
Discordo porque tem o quinto.
É, o quinto realmente é um ponto fora da curva.
Cara, Old Loki é perfeito, cara. Meu Deus do céu. O Old Loki é incrível.
Irmão, o terceiro episódio tem a Sylvie batendo nos malucos lá, cara. Não tem nada melhor do que ver isso aí, não, cara. Não,
eu vou ignorar, cara. Eu vou...
O quinto tem o Old Loki fazendo uma projeção,
irmão,
de Asgard, cara.
É pura perfeição.
Pelo amor de Deus.
É uma obra ali, mano, de Michelangelo na tela do MCU.
É, essa galera tá louca. Mas voltando aqui a um ser consciente para dar sua humilde opinião, como esse que vos fala, eu acredito que a série tinha um potencial, assim como todos os projetos do MCU têm potencial, porque se trata de personagens de quadrinhos e, consequentemente, adaptações. Toda adaptação pode ser boa e algumas até melhores do que a obra original, como a gente citou aí o caso de Watchmen. Mas foi jogado fora de novo, em prol de construir o universo e deixar ganchos para próximos projetos do MCU. O que me entristece bastante é especialmente esse episódio final. O restante da série eu achei ruim, mas não tão deplorável, porque tava chato de acompanhar, eu confesso. Às vezes eu cochilei no meio dos episódios, exceto os 5, porque nada ali me parecia interessante em termos de personagem. Não que eu não goste do Loki, eu gosto muito do Loki, principalmente aquela versão dele de 2012 e a dos quadrinhos, mas a revitalização que fizeram nele aqui, além de não me parecer... que fez sentido, né, por assim dizer, como a gente discutiu no começo desse programa aqui, não me cativou a acompanhar o personagem até o final. E não porque ele já morreu, tá? A gente discutiu isso no episódio passado por conta da Viúva Negra, o fato dela ter morrido, se impactar ou não na qualidade de desenvolvimento que ia dar pra ela no filme, não. Não faz diferença, cara. O negócio é ser bem feito. E pra mim, não foi. Eu sei que vai ter muita gente discordando de mim, muita gente que gostou, mas eu não gostei, não me venderam a proposta. E, de novo, né? Assim como o episódio 5 mostra, um potencial jogado fora. Em comparação com as outras duas séries do MCU, que antecederam essa, como é Falcão e WandaVision, eu acho que elas também têm problemas no final, tá? WandaVision é um pouco mais problemática, Falcão Soldado Invernal, como a gente questionou no episódio, eu acho que peca só um pouco em não dar um tratamento muito digno pro personagem do Buck, enquanto ele se volta totalmente pro personagem do Falcão, né, do Sam Wilson, que agora é o Capitão América. Mas ainda assim, ao todo é uma série muito, muito boa, é acima da média. Diferente de WandaVision, que, é, porra, aquele final é escroto. Mas ainda assim, diante de um final escroto, como WandaVision teve, eu acho que WandaVision conseguiu cumprir a proposta e a promessa que a Marvel nos, fez, né, em relação à série como um todo. Ela entregou a história da Wanda, ela engrandeceu a personagem da Wanda ao final de tudo, e ela conseguiu transformar a personagem da Wanda de uma simples Wanda Maximoff a uma feiticeira escarlate cujo potencial ameaça até mesmo o Doutor Estranho. Então, pelo certo e pelo errado, mais pelo errado, ainda conseguiram entregar a proposta. No caso de Loki, parece que precisavam fazer essa série para começar a adaptar sobre o multiverso e lá no final apresentá-lo. Então, tipo, você desperdiça o potencial do nome Loki para colocar em primeiro lugar algo que proporciona uma grandeza ao seu universo e ao seu futuro vilão, não necessariamente ao personagem que você está lidando ali. Então isso, infelizmente, jogou a série lá embaixo. Fora que, né, diálogos entediantes, personagens pouco cativantes. Não, eu não tenho mais adjetivos para usar aqui com o Loki. Acho que ficou bem explícito que eu não gostei. E, infelizmente, como a gente não pode, né, proporcionar uma nota de 0 de 5, eu fico com 1 de 5 também.
Nossa! Nossa, os caras estão grosso mesmo, hoje. Porra. Puta merda, hein?
Desanimador.
Que rancor, que amargura no coração.
Se você ouvir o episódio de WandaVision, você vai lembrar que eu dei 3 de 5 para WandaVision.
Isso eu não acredito,
você,
cara.
Vai ver lá.
Sinceramente, WandaVision, cara, é muito ruim.
Cara, mas WandaVision tem uma parada um pouco mais legal que Loki pelo seguinte. Embora o final seja decepcionante por conta daquela lutinha com a Agatha, etc e tal, eu senti em muitos episódios de WandaVision, né, exceto por uns e outros, né, uns três, vamos tirar, que aquele final do episódio me deixou animado pra ver o próximo. Em Loki eu não senti isso. O final do episódio não me animou, muito pelo contrário, eu queria dropar Loki, velho. Eu só assisti porque eu falei, não, agora eu comecei, eu tenho que terminar, é um assunto em alta, é um personagem que também já teve uma história no MCU. Então eu vim por obrigação, não por prazer. WandaVision, por exemplo, no episódio onde o Mercúrio é introduzido, né, entre aspas Mercúrio, que até então a gente não sabia que não era o Mercúrio, me animou pra caramba, que eu falei, porra, realmente a série tá com algo diferente. O episódio do Halloween, por exemplo, trouxe propostas diferentes. Eu acho que WandaVision começou a decair quando trouxe a trama um pouquinho pra realidade nossa. Foi o que a gente até discutiu no bloco, se não me falha a memória. Mas, no contexto geral, eu consegui ver mais de boa a série, tá? Me incomodei muito pelos créditos terem mais tempo do que a própria série, mas ainda consegui. Em Loki não, cara. Eu ficava frustrado a cada episódio que terminava, exceto pelos 5, porque eu pensava, porra, isso nunca vai melhorar. Isso nunca vai ter algo que vai me instigar a continuar. Eu, pelo menos, senti isso. E acabou que o final me decepcionou mais ainda do que eu já esperava.
Eu acho que... Eu já comentei aqui também no The Speedcast que eu assistindo as coisas, eu foco muito em personagens. Tipo, eu não sou muito ligado à trama. Pra mim, tem que ter personagens diferentes, personagens excelentes pra eu me prender. A trama pode ser uma trama simples, pode ser a coisa mais básica do mundo. Pode ser um filme de vingança, como qualquer outro. Mas tendo personagens interessantes, eu vou ter muita vontade de assistir e de continuar vendo. Se você pegar, por exemplo, a trama de... Vai, Pulp Fiction, do Tarantino. É uma trama simples. Só que a forma como ele conta e os personagens fazem o filme ser tão aclamado quanto é. E é por isso exatamente que eu falo que eu não gosto de WandaVision. Porque pra mim, tanto a Wanda quanto o Visão são personagens horríveis. Eu não gosto deles no MCU. Eu não gosto da versão deles. Eu acho a Wanda entediante. Se eu conhecesse essa pessoa na vida real, certamente eu não gostaria de conversar com ela, porque ela é chata.
É porque ela podia te matar a qualquer momento,
também,
né?
Também. Por isso que eu falei da questão da Sylvie, porque ela é uma personagem diferente. Ela é uma personagem que não segue tanto esse padrão, pelo menos mais no início. Depois ela segue até um certo ponto, pela questão do roteiro precisar fazer isso, né, pra seguir o caminho da série, mas no final ela meio que volta pra si mesma. Então é por isso. Eu espero que agora não role uma desconstrução da Sylvie e faça ela ser uma heroína padrão, assim, igual fizeram com o Loki, né?
Isso é o público que vai decidir.
Porque o caminho que vão seguir agora parece esse, porque ela tá ali no final. Você percebe que no final ela não tá satisfeita com o que ela fez. Tipo, ela não O que ela não teve a reação que ela esperava naquele... Aquela sensação que ela esperava.
Cara, mas aí eu acho que vai entrar o caso de que o... De que eles trouxeram dois Locks justamente pra isso. Pra um trabalhar, um com um o Tom Hiddleston, pra trabalhar de uma forma mais heróica e outra pra destoar. Justamente pra gente ter essa, ainda assim, essa dualidade,
então,
essa
é
parte
por isso que eu
Loki
gostei do final. Porque
vilão,
no final, mesmo tendo passado esse tempo todo com o Loki, ela é ela mesma, ela se manteve fiel ao seu jeito, aos seus princípios. Ela não mudou, ou entre aspas, fingiu que mudou pra agradar ele, saca? Que seria um clichê pra ter um relacionamento. Ah, não, eu vou fazer isso porque tal, eu quero. Não. Por isso eu gostei tanto, saca? E aí... Eu compreendo quem não curte, mas particularmente, no, bem particular mesmo, é o que mais me chama a atenção, essa questão dos personagens serem diferentes e tal.
Cara, me agradou bastante, e aqui já puxando pra minha parte da crítica agora, eu vou ser bem direto, não vou falar muito, não vou ser tão técnico aqui também como eu fui na crítica no blog. Aqui, o que eu tenho a dizer é basicamente que a série, eu entendi a proposta da série, como a Marvel queria desenvolvê-la, e eu já esperava isso de antes, então eu não tive grandes decepções. Eu gostei muito do ritmo com que as coisas acontecem na série, apesar de que eu acho que os dois primeiros episódios são um pouco enrolados, mas a partir do terceiro eu acho que ele se desenvolve bem, até novamente o sexto, onde o sexto episódio e último, ele... Explica demais coisas que você já sabia, porque você já viu acontecendo durante a série, durante esses outros 5 episódios, e é desnecessário, é basicamente uma encheção de linguiça. Mas, com tudo isso, eu também acho muito interessante toda essa forma nova de trabalhar os personagens, de trazer uma variante de um personagem pela primeira vez e trazer essa dualidade justamente entre eles dois. Também gosto muito de como tudo foi muito bem trabalhado, muito bem acertado com os personagens em volta. Pelo menos eu senti isso e senti muito que o Mobius afetou diretamente o Loki do Tom Hiddleston, como o Loki do Tom Hiddleston afetou muito o Mobius, com ele se descobrindo, se conhecendo, se moldando ao decorrer da série. Por mais que seja de forma sutil e de forma talvez não tão exagerada, assim como a Marvel costuma fazer nesse desenvolvimento de personagens, aqui eu senti ainda assim essa presença, mas de uma forma não tão jogada na cara de quem está assistindo. Além disso também, uma coisa que me agradou, que novamente vou ter que falar, a cena ali no episódio 5 do Old Loki com todas as outras variantes do Loki, que são... que poderiam trazer novas linhas do tempo com novos Kangs, aquilo ali pra mim é incrível, é um fanservice absurdo e feito da forma correta, de uma forma que não chega a ser chato pro espectador médio, mas que homenageia quem já conhece aqueles personagens, quem já viu as histórias em quadrinhos, quem já viu as outras versões do Loki, e que funciona muito bem naquela proposta, e principalmente aquele uniforme do Old Loki que tem, que é completamente visual clássico dos quadrinhos, e que se propõe ao tosco, mas não chega a ser algo tão tosco, o nível aqui eu vou ter que trazer de novo, o legado de Júpiter com aquele...
É porque o legado de Júpiter não tenta ser tosco.
Uniforme.
Isso que é o problema.
Exato, e por isso fica ruim. Aqui ele funciona. Porque ele se propõe ao tosco, ele sabe que ali ele tem essa liberdade e ele se sente confortável ali. E por isso você não se sente desconfortável vendo aquilo. E isso me faz ter um apreço que eu não tinha pelo personagem do Loki, tanto no MCU como no geral. Eu até gosto do Loki da mitologia nórdica, mas dentro das HQs, das histórias da Marvel, não é algo que me chama tanto a atenção. Mas é que eu gostei principalmente por causa da personagem da Sylvie. Eu gostei muito de como ela foi introduzida e de como ela é um contraponto, e como eu particularmente, assim como o Sérgio, espero que ela não seja mudada na sua personalidade, assim como o Loki foi recentemente. Eu espero que ela realmente seja...
O charme todo dela tá na personalidade.
Exato, também. Ela é o Loki que a gente tinha antes, só que mais despirocado ainda, creio eu, e espero que seja realmente. E... Por conta disso, por todas essas questões de que a série foi um pouco a mais ainda do que eu esperava e que me agradava, que pra mim iniciou uma nova fase do MCU com maestria, Eu, pra mim, a nota é assim como eu dei lá no blog, 4 de 5, e eu fecho com isso, por mais que eu sei que aqui vão querer me crucificar.
Pô, pensei que a minha ia ser maior agora, eu tô surpreso mesmo. Tá? Foi, foi plot twist atrás do outro esse final aqui, rapaz.
Plot twist. Cara, o final desse episódio foi melhor do que Loki, é isso que eu tenho pra dizer. Tá
bom, aí é foda, cara. Mas então, muito obrigado novamente por sua audiência, muito obrigado por participar aqui conosco de mais um episódio, mais um debate aqui caloroso e que, eu diria, bastante polêmico também nessa semana. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @odespidamente, no Facebook, Despidamente, e também temos o nosso blog, onde você pode conferir listas de lançamentos de streaming mensais, onde a gente faz listas também de indicações, artigos, de opiniões, críticas e etc, onde você pode ver diversas opiniões nossas aqui, um pouco mais críticas, um pouco mais técnicas, e a gente se vê no próxima quarta-feira. Tchau!